de caminhos próprios, de caminhos particulares. O brado brasileiro de independência ou morte, lançado em oposição à dominação colonial portuguesa, ou o brado de José Martí, pátria ou morte, fortemente ecoado por toda a América, talvez devessem ser substituídos hoje por integração ou morte. A nossa soberania, a nossa sobrevivência como nações não será mais possível se recolhidos aos limites de nossas fronteiras, ensimesmados, reclusos. No entanto, esta não é a preocupação das chamadas elites, dos políticos, da mídia e do nosso continente. Quando a mesa do Senado impede a discussão de um decreto legislativo que vai analisar o leilão de Libra, nós vemos que estão escamoteando o grande debate nacional e eu fico me perguntando que espécie de interesses existem atrás disso. A ideia da integração, a integração como condicio sine qua non, alimentada pelo comportamento que um dos maiores dramaturgos brasileiros classificava de complexo de vira-lata, ou seja, sabugice colonial. Vejam, por exemplo, a reação das grandes redes brasileiras de comunicação e dos partidos conservadores diante da denúncia de que os Estados Unidos invadiram até mesmo o celular da presidente Dilma. Bisbilhotaram mensagens e conversas com ministros, além de devassarem os arquivos da estatal brasileira do petróleo, a Petrobras. A mídia e a oposição, além de considerarem a espionagem normal, legítima, censuraram a presidente pela reação ao atentado. Foi brilhante a reação, foi empolgante o discurso da presidenta na ONU. Mas depois, ao lado da praxis, que é uma ideia que ela expôs na ONU, vem a poiesis, que é uma ideia em ação. Vem o leilão de Libra, sem nenhuma justificativa. O episódio atesta que as nossas elites continuam fiéis ao princípio do alinhamento automático aos interesses norte-americanos, como há dois séculos gravitavam obedientemente em torno das metrópoles europeias. À medida que a crise avança sobre os nossos países, e não se trata mais de uma marolinha, aguçam-se os pendores coloniais das chamadas classes dominantes. Por mais de uma década, com o aumento da demanda de commodities, principalmente da parte da China, esses pendores, de certa forma, foram atenuados. Agora, com o decréscimo das exportações de grãos, minérios e carnes, emerge a inclinação colonial. Assim, o projeto da Área de Livre Comércio das Américas, a falecida ALCA, que tanto havia encantado e atraído luminares do dependentismo, como Carlos Menem, Fernando Henrique Cardoso, Sanguinetti, Fujimori, Sanches de Lozada, Salinas de Gortari e companhia, reaviva-se na forma de propostas de acordos bilaterais de livre comércio. Mesmo que os números das relações comerciais entre os países do nosso continente desmintam os defensores desses arranjos, eles insistem nos acordos porque são movidos apenas pela possibilidade de ganhos circunstanciais, imediatos, e não pela ideia à força de Brasil-nação. Integração ou morte? Integração ou inviabilidade do projeto nacional? Mas não falo tão simplesmente de uma integração comercial, da quebra de barreiras alfandegárias. Isto é pouco, senador Assir Gurgas. É pouco, é limitado e é temporário. Uma integração efetiva, que signifique ganhos econômicos, estimule o desenvolvimento, rompa amarras do atraso, elimine a pobreza, a violência e os abismos sociais. Essa integração deve ser também cultural, no sentido pleno e completo do conceito. A nossa ambição deve ser nada menos do que a ambição de uma civilização latino-americana, iluminada pelo amor e pela solidariedade, pela justiça, pela paz e pela felicidade. Não menos que isso. Essa é a nossa ambição. Do ponto de vista brasileiro, não há mais como retornar deste caminho. Veja, senador Cristóvão, em média, nos últimos 4 anos, mais de 30% de nossos produtos manufaturados foram exportados para países do Mercosul. Se acrescentarmos os demais países da América do Sul e da América Latina, vemos que 50% de nossos produtos industriais são exportados para o continente latino-americano. Quer dizer, a metade do que nossas indústrias produzem é consumida na América Latina. A União Europeia consome 19,5% de toda a nossa produção industrial. Os Estados Unidos, 13,5%. A China, pouco mais de 2%. E o restante do mundo, 14,8%. Além de exportar mais para a América Latina, o continente paga melhor pelos nossos produtos. No acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil exportou 234 bilhões e 190 milhões de dólares, vendendo seus produtos ao preço médio de 425 dólares a tonelada. Para a América Latina, nós exportamos 50 bilhões e 160 milhões de dólares e vendemos os nossos produtos, senador Cristóvão, a 1.424 dólares a tonelada. Portanto, 1.000 dólares a mais por tonelada do que vendemos em média para o mundo, porque nós vendemos para a América Latina produtos industrializados no Brasil. A venda apenas para o Mercosul tem um preço médio ainda melhor, 1.534 dólares a tonelada. Logo, a América Latina compra mais, paga melhor e importa produtos com valor agregado. Ainda assim, os nossos conservadores, fatia importante do chamado agronegócio e da grande mídia, colonizada, servil, querem ver o nosso país amarrado a acordos bilaterais com os Estados Unidos e alguns países europeus. Mas alguns dados, senador Gurgas. Enquanto entre 2002 e 2012, as nossas exportações para os Estados Unidos cresceram 72%, os nossos negócios com a América Latina tiveram um incremento de 337%. Só para o Mercosul, o aumento foi de 579%. Da mesma forma, as nossas importações da América Latina e Caribe cresceram bem mais que as importações da União Europeia ou dos Estados Unidos. Como diria o presidente Chávez, o nosso norte é o sul, integração ou morte, morte dos projetos nacionais. Ou nos protegemos sob o guarda-chuva da integração, ou nos expomos à pior de todas as tempestades geradas pelo desequilíbrio do capitalismo. A premissa parece óbvia. Profundamente afetados pela crise financeira global, em recessão, porque vítima de suas políticas de classes para salvar o sistema bancário, os países europeus precisam desesperadamente vender, exportar. Aumentar as exportações e o superávit comercial para substituir a demanda interna contraída com as tais receitas de austeridade. Esta é a saída para a Europa do euro. E como nos ensinou certa vez Lester Turov, o Papa da globalização, acerca do destino inevitável das montadoras de automóveis, o mapa da mina indica que o tesouro está no sul. Mais óbvio, senador Cristóvão, rigorosamente impossível. Mas o cerco sobre nós, sobre o Brasil e sobre a América Latina amplia-se. Os Estados Unidos anunciam a meta de dobrar as exportações a cada 5 anos. O Japão adota uma política cambial agressiva para aumentar as exportações. A China intensifica e reforça seu modelo exportador e de superávit comercial. Enfim, o nosso sistema comercial sofre assédio em todas as frentes. Com o consumo interno contido, os países industrializados miram os nossos mercados emergentes como a sua salvação. Repico, a alternativa dos acordos bilaterais de livre comércio com os países desenvolvidos é a batalha de Davi, sem a funda e com Golias fortemente armado. Para nós, a única saída é o aprofundamento da integração cultural e produtiva do continente como eixo central para a retomada do nosso desenvolvimento e para a construção da grande nação latino-americana. Apenas como bloco será possível a defesa do verdadeiro dumping comercial que se engatilha contra nós. Mais ainda, desta vez, o declínio da indústria manufatureira em toda a América do Sul não será compensado pelo aumento das exportações de commodities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise, o que fez com que a própria crise batesse em nossos costados como uma marolinha, como disse o nosso presidente Lula. Não, agora não. A China, esse insaciável Pantagruel engolidor de grãos, carnes e minérios, revela-se um tanto quanto indisposta na sua saciedade que se reflete por todo o continente. Integração produtiva e cultural ou morte? Morte dos projetos nacionais. Como vimos, da parte de nossas malfadadas elites e seus porta-vozes mediáticos, nada a esperar. Talvez, senador, a esperança esteja no grito das ruas. Mas, desgraçadamente, da parte de nossos governos, em especial do governo brasileiro, pouco a esperar em vista de uma política econômica inconsequente que não contribui para a integração continental. Se escapamos da recolonização explícita, escrachada, representada pela AUCA, se superamos aqueles dias escuros, nebulosos do predomínio de governos neoliberais, não conseguimos até hoje elaborar um projeto comum de construção da União Latino-Americana. Um projeto que começasse em nossas casas, com a construção de nossas nações. Como disse, o boom das commodities desface, em combinação com uma política econômica errática, fortemente influenciada pelos pressupostos neoliberais. Temos como herança a desindustrialização, a desqualificação do emprego, o desequilíbrio do balanço de pagamentos, a sangria da remessa de lucros para o exterior, a diminuição dos investimentos públicos, a ampliação da política de concessões. Eufemismo envergonhado do nosso governo para realizar as privatizações que está realizando. De forma mais aguda ou menos aguda, são problemas que perpassam os países do Mercosul, da América Latina e Caribe. E as reações, de maneira geral, são reações tópicas, limitadas. Vejam o caso brasileiro. O nosso governo tange a economia a golpes de desonerações fiscais. Ainda que estas desobrigações já tenham perdido a capacidade de estimular o consumo e o investimento. Hoje, as desonerações talvez não tenham outros efeitos que os de favorecer o fantástico lucro das montadoras, que, depois das desonerações, multiplicaram por 5 os seus investimentos, não no Brasil, mas fora do Brasil, e estimular a remessa de lucros das multinacionais para o exterior. A espantosa enxurrada de dólares que, no último ano, temos exportado sob a rubrica de lucros e juros, coincide com a exacerbação das desonerações. A encrenca cambial também é um embaraço comum. Trata-se de um risco, um gravíssimo risco, a curto prazo, senador Cristóvão. Mas, quando se fala nas potencialidades da crise cambial, os nossos países sacam como argumento suas reservas em dólares. No caso brasileiro, se não me engano, cerca de 370 bilhões de dólares de reservas. Mas, Perguntemos, um elevado nível de reservas resiste à combinação de déficit comercial, déficit em conta corrente, remessa crescente de lucros e juros para o exterior, redução dos investimentos externos e diminuição de exportações? Resiste? Não. Foi por causa disso e não para conter a inflação que o Banco Central do Brasil voltou a aumentar juros. Está recorrendo ao capital especulativo e vadio mundial, na continuidade da política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, voltamos ao ciclo traiçoeiro de ter que alimentar a especulação externa para atrair aplicações financeiras. Consequência inevitável. Revalorizamos a nossa moeda, radicalizamos a tendência à desindustrialização, diminuímos a possibilidade de retomada das exportações, agravando o círculo vicioso da crise. Some-se a isso a já referida crise dos países industrializados e temos ingredientes para um petardo de grande poder de destruição, uma vez que nós e nossos parceiros latino-americanos não temos uma estratégia de enfrentamento da crise, não temos nem estratégia e nem táticas que possam desarmar esta bomba. Parece que não conseguimos entender, não entra em nossas cabeças, não alcança o entendimento governamental que a crise na Europa e nos Estados Unidos não é o vale de um ciclo que acabará entrando em um processo de retomada por vias naturais, arrebatando-nos juntos aos céus. Antigamente, senadores, as crises cíclicas do capitalismo eram revertidas por políticas fiscais e monetárias expansivas. Hoje, o sistema resiste às políticas fiscais expansivas e as políticas monetárias tornaram-se absolutamente ineficazes. É a tal armadilha da liquidez de que falava Keynes. As empresas têm dinheiro para investir, mas não investem porque não há demanda. É a armadilha keynesiana da liquidez. Reforçando, as brutais políticas de contração adotadas pelos países europeus para salvar o sistema financeiro que travaram a retomada do crescimento e espalharam recessão e depressão, não nos deixa parte de seus efeitos. Integração ou falência dos projetos nacionais. E o nosso governo recorre a essas desonerações táticas sem um projeto nacional claro e definido e recorre, presentemente, a entrega do petróleo de Libra, que pode chegar a 15 bilhões de barris para resolver um problema de superávit primário. As nossas ações contra o leilão de Libra, tanto a representação que fizemos ao Ministério Público, como a ação popular para a qual pedimos tutela antecipada, poderão ser lidas ainda hoje, nesta manhã, na minha página na internet. robertorequião.com.br e utilizarei o Twitter e o Facebook para divulgá-las amplamente. Não é de black bloc que precisamos, não é destruição de patrimônio, é informação, é debate, é coerência, é o despertar do novo e saudável nacionalismo no país. Obrigado, presidente, pela tolerância proverbial de vossa parte com o tempo.